Agora 9 horas 36 minutos e tem um documentário sobre palhaçaria terapêutica que vai ser lançado hoje aqui em Maringá para entender melhor o que, que é palhaçaria terapêutica, como é que é esse documentário, onde a gente pode assistir tudo isso também, se informar melhor sobre esse universo. A gente está recebendo aqui o Guilherme Baus, que é roteirista e diretor desse documentário. Bom dia, Guilherme.
Bom dia.
Para a gente começar, da onde surgiu essa ideia de criar um documentário sobre esse assunto e como é que você se envolveu no universo da palhaçaria?
Eu me envolvi na palhaçaria, eu faço parte de um grupo de teatro e a convite de um colega meu para fazer um curso de palhaçaria aqui em Maringá. Foi no período pós-pandemia e a princípio eu não tive muito interesse, sabe? Mas acabei indo, né? Porque no pós-pandemia não tinha muita coisa para fazer e daí eu me interessei em conhecer. Mas chegando lá, me apaixonei já no primeiro dia, na primeira aula, eu me apaixonei por palhaçaria já. Foi amor à primeira vista.
Você já era ator?
Sim.
E como é que a palhaçaria em si, você até falou, eu estava com um pouco de preconceito, né? Nem gosto tanto assim de palhaço, pode ser que muita gente que esteja ouvindo a gente se identifique com essa visão. A gente, às vezes, tem uma visão muito limitada, né? Do que é o palhaço, do que é a palhaçaria. O que, que você pensava antes e o que, que você descobriu depois, entrando de cabeça nesse universo?
Bom, eu pensava assim que, assim, eu via esses, o pessoal, o palhaço no sinaleiro, via... Eu tinha esse conhecimento, esse pouco conhecimento de palhaço e achava que era muito sofrido, né? Esse tipo de profissão, né? Mas daí, quando eu conheci o professor Marcelo Colavito e o doutor, né, professor Marcelo Colavito, saber que ele já viajou o mundo inteiro, conheceu vários países, tudo com a palhaçaria, isso daí já quebrou, né, essa ideia que eu tinha, né? E foi a partir daí que eu comecei a me inteirar e ter mais curiosidade a respeito da palhaçaria, né? Porque a princípio eu estava querendo aperfeiçoar um pouco mais meu lado como ator, né? Mas assim, conforme eu fui praticando e indo nas aulas, até o documentário se chama Palhaçoterapia, né? Então foi assim, eram as sextas-feiras, eram as aulas. E antes de eu ir para aula, eu falava, eu tô indo para minha terapia. Eu falava assim, né? Que foi isso que acabou sendo para mim, né?
E até te perguntar aí desse termo, né? Palhaçaria terapêutica. Muita gente associa aos grupos de clown que vão a hospitais, por exemplo, né? E isso é muito frequente até, né? Esse trabalho. Sim. Porém, no seu caso, a terapia era outra. Esse grupo que você faz parte, que é o Meu Clown, ele não necessariamente é um grupo que visita hospitais, por exemplo, como os Doutores da Alegria e outros grupos que atuam aqui em Maringá, atuam no Brasil inteiro. Mas, para você, era essa terapia mesmo. Por que que era tão terapêutico chegar lá?
Pelos princípios da palhaçaria, é uma descoberta profunda que a gente faz da gente, né? Então, assim, essa terapia deu do autoconhecimento, né? Porque o palhaço, ele trabalha o seu ridículo, né? Suas imperfeições, suas qualidades, suas imperfeições. Mas, assim, é mais do princípio de você fazer graça com o que você é, né? E não, assim, muita piada, mas você é a piada, né, no caso. Então, essa seria essa parte terapêutica, né, do autoconhecimento e de eu aceitar minhas imperfeições, né, aceitar o jeito que eu sou, né. E, assim, até o nome do palhaço vem dessa análise nossa, né. No meu caso, eu sou mais tímido, né, mais introvertido, e o nome do meu palhaço é Pitoquinho, que eu sou pequeno também, então acabamos chegando nesse nome aí, né, que é o professor que dá pra gente o nome, a partir dessas características.
É isso, pra quem nunca teve contato com o mundo de palhaçaria, de clown, é exacerbar mesmo aquilo que você às vezes vê como defeito, ou, já tiraram sarro de mim, já sofri bullying por causa disso. É realmente ressignificar tudo isso pra trazer a graça por meio disso, né? O que, que você descobriu sobre você mesmo fazendo essa autoanálise e se transformando no Pitoquinho?
Então, eu conheci esse lado que eu não conhecia, mas assim, tem coisas que eu já sabia, mas assim, a questão é aceitar, né? É uma brincadeira, né? E claro que tem coisas que tem gente que não consegue fazer o curso de palhaçaria. Porque vai chegando uma hora que ou você aceita ou você...
É como incômodo, é a vida, né? Você ver os seus próprios defeitos e transformar isso em graça, às vezes incomoda demais, né?
É. Então, assim, tem o lado lúdico, o lado legal, tem, mas tem essa parte mais... Não, falo, não é pesada, mas é de aceitação, né? Tem gente que não aceita e não quer mexer com isso daí, né? Prefere não entrar nessa profundidade, assim, do para se conhecer. E o palhaço é o autoconhecimento mesmo, né? Nessa metodologia do professor Marcelo Colavito, né? Mas eu acredito que a essência mesmo da palhaçaria é essa mesmo, sabe?
E o que trouxe de benefício? Você falou, eu queria até me aperfeiçoar como ator. Então, de repente, na tua atuação, no seu trabalho, o que trouxe aí de a mais, né? Que você conseguiu acrescentar depois de se tornar palhaço?
Foi assim, é uma escola diferente. A palhaçaria, ela é um improviso, né? A palhaçaria trabalha com improviso. O teatro, muitas vezes, você tem uma peça que você ensaia, né? Você tem lá o roteiro e ensaia 4, 5 meses para você estrear. E a palhaçaria, não. Você estreia sem roteiro, né? Tudo no improviso. Então, daí que saem as genialidades, né? E esse é o autoconhecimento e tem coisas que você sabe que dá certo, né? Você vai se... esse é autoconhecimento mesmo, sabe? Quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você pode acertar e o que você pode errar. E isso daí depois, para o teatro também, ele funciona também, né? Porque muitas vezes pode acontecer numa peça de teatro, apesar de você estar ensaiando, você ter que improvisar, porque a gente não sabe, né? Você leva um tropeção no meio do palco, você vai ter que dar um jeito de, né, assim, um exemplo.
Como é que você,
né,
vai sair dessa, né? Isso tudo, a gente está contando a sua história e como é que você mergulhou nesse universo. Agora, como é que isso virou filme, virou documentário? Que outras histórias tem ali na tela?
Bom, então o documentário, ele veio, né, ele foi produzido com recurso da Lei Paulo Gustavo, né? E eu escrevi o roteiro, a pesquisa, o roteiro, e foi aprovado. Então, daí eu fiz o convite para o Dr. Marcelo Colavito para contar a história e a metodologia de ensino dele. E ele aceitou, e eu chamei 18 palhaços que fizeram o curso comigo para ele contar, para contar a história do jeito, da forma que eu estou contando, mas cada um contar do seu jeito, como é que presenciou e foi o curso, né? Então... daí a gente gravou num estúdio e foi assim que foi todo o processo, né? Foi com o professor, mais dois palhaços que trabalham junto, o Alexandre Muniz e a Renata, que trabalham com eles no grupo Meu Clau, e mais esses 18 alunos contando suas histórias.
E você se surpreendeu com o que você ouviu dessas outras histórias para além da sua, de como a palhaçaria tinha entrado na vida das pessoas, tinha mudado a vida das pessoas?
Sim, me surpreendi. Porque cada um tem um modo de contar ali e as características, né? É um lado, como é que fala? Eu posso dizer... Bom, cada um tem uma história diferente ali e por que foi parar ali dentro do curso da palhaçaria, né? Então é bem interessante. E nós temos também a análise de uma psicóloga no filme, né? A Alessandra de la Torre, a psicóloga, ela conta um pouco também, ela faz esse link, né, entre as características da pessoa e a palhaçaria, né? Ela também estudou um pouco a respeito da palhaçaria e ficou um documentário bem legal, bem interessante.
Para quem é esse documentário e o que você espera que quem assista esse filme saia de lá pensando o quê ou descobrindo o quê?
Bom, ele é de classificação livre, né, para todas as idades e, assim, A minha intenção com esse filme é contar o mundo da palhaçaria mesmo, porque qualquer um pode fazer um curso de palhaçaria, sabe? Assim, eu acho que a partir de uma certa idade, da adolescência, pode fazer. Criança, eu acho que não pode fazer esse curso específico, né? Acho que a partir de 16 anos. Mas, assim, é para conhecer, porque eu tinha tanto preconceito com a palhaçaria, sabe? E de um dia para o outro, assim, eu conheci um mundo que eu não imaginava, assim, sabe? E o palhaço, ele trabalha muito essa parte... O palhaço, ele entra no estado de infância, sabe? Porque, assim, não é a criança, mas é o estado de infância que a criança tem, dela entrar aqui no estúdio, tudo é novo para ela. Em qualquer lugar que a criança vai, tudo é novo. Tudo é um mundo, né, que ela está descobrindo. Então, a gente entra nesse estado de infância, o palhaço, que quando você entra num lugar e você está vestido de palhaço, aquilo ali é tudo novidade para você. Então, é isso que você traz, sabe? E é com isso que a gente trabalha, assim, com estado de infância.
Você, por exemplo, trabalhava com artes, né, e com interpretação, e buscou isso até para se aperfeiçoar na sua arte. Mas tem gente que vai para o curso de palhaçaria e que não tem nada a ver com esse universo. Às vezes tem uma profissão completamente diferente, ou super acadêmica, ou então executiva, de outras áreas, e que acaba realmente trazendo até outros benefícios para a própria vida, para o ambiente de trabalho, para a relação interpessoal. Você também descobriu isso? Você viu isso nessas suas entrevistas de gente que você nem imaginava que podia ser palhaço?
Vi bastante histórias, né, foram contadas. Até ouvi uma história de um militar, né, que eles já são mais, já tem um jeito mais duro de levar a vida, assim, né, mais sério, né, mais regrado, e contar a história que ele... Esse militar, o palhaço dele era uma palhaça. Ele se transformou numa palhaça, né? E tinha um nome de mulher, eu não lembro direito como é que era, assim, mas essa transformação, né? Então tem vários exemplos, tem muita história legal a respeito da palhaçaria e os nomes que saem também e as características, né? Às vezes, a pessoa, ela é séria, como eu estou dizendo, esse militar, e ele acaba virando uma outra pessoa que você nem acredita que a profissão dela seja tão diferente do personagem que ela apresenta ali, né? Como palhaço, sabe?
É de se surpreender mesmo. E para quem quer mergulhar nesse universo, quer entender mais sobre isso e quer assistir o documentário, quando tem exibição, vai de quando até quando, para eu poder me programar aqui e poder assistir também.
Tá certo. As apresentações começam hoje, dia 19, 20 e 21, no CAC, Centro de Ação Cultural, aqui na 15 de novembro, perto dos Correios. E dia 22 e 23, no Teatro Barracão. Os horários, daí dá para seguir lá no meu Instagram, Guilherme Baus, tem os horários certinho. Mas dia 22 e 23 tem as sessões no Barracão às 19 e às 20 horas.
Legal, é isso. Para você que quer se programar, a gente vai deixar também ali no site da CBN Maringá os dias, horários, locais para você poder assistir esse documentário, levar a sua família toda, como disse então o Guilherme, é para toda a família, para todas as idades. E quem sabe, né, tem mais gente ali que de repente assistindo vai se encantar por esse universo, vai aparecer no curso, vai se tornar palhaço também, né, Guilherme?
Sim. É essa a intenção, de propagar a palhaçaria para todas as pessoas, todos os públicos.
Obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço.
A gente conversou com o Guilherme Baus, que é roteirista e diretor de um documentário sobre palhaçaria terapêutica, que vai ser lançado hoje em Maringá. Se você quer mais informações, se você quer saber mais sobre esse universo, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br. Todos os horários ali de exibição do documentário a gente vai deixar disponível para você poder se programar. E também, se você quer compartilhar com alguém que acha que vai ser legal essa pessoa saber mais sobre esse universo, também dá para compartilhar tanto no nosso site quanto no nosso YouTube também, o YouTube da CBN Maringá.